A Associação dos Aposentados de Uruçanga é uma policlínica, tem várias especialidades, indica um laboratório, indica um médico, uma clínica, né? E, enfim, assume esse papel, né, de ajudar os aposentados, pensionistas, seus familiares e dependentes também, né? Hoje nós recebemos aqui o presidente, que é o senhor Manuel João da Silva, né? É o popular Neno de Santana. Bom dia, Neno.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Como é que está a associação depois de tudo que aconteceu, né?
Bicudo, depois de tudo que aconteceu, e graças ao trabalho da Marconi, a gente também fez um trabalho legal.
Claro.
Nós chegamos a zero de sócio. Em 3 meses, nós já chegamos a 850 sócios. Uhum. E a gente faz um apelo para que todo aposentado que era sócio e que ainda não procurou a associação, que vai lá conversar com a gente. Nós temos diversas maneiras e formas de pagar a mensalidade. Hoje nós temos a Pix, cartão, boleto, a Cooper Cocal, E-Flu. E hoje nós temos a reunião e a Caixa Econômica vai participar da nossa reunião, porque ela tem uma proposta também para que a gente possa mandar mensalidade para lá também.
Legal, que bom. E o doutor Daniel Cripa da Silva, que é médico urologista, especialista da Policlínica dos Aposentados aqui de Uruçanga. Doutor Daniel, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Obrigado por abrir o espaço e a gente poder divulgar, né? Além da Associação dos Aposentados, né? Os serviços que são oferecidos na Policlínica também.
Você é de Criciúma?
Eu sou de Criciúma, mas a vida inteira morei em Araranguá. Uhum. Minha vida foi feita em Araranguá, estudei em Araranguá, me formei na Unesc, né, em Criciúma, e aí as minhas formações eu fiz fora, né? Então, a cirurgia geral, que eu fiz em Joinville, e a urologia eu acabei me formando em Londrina, no Hospital Evangélico, e com vários cursos, estágios, principalmente voltados na Unifesp, na Escola Paulista em São Paulo.
Uhum. A escolha da urologia é uma grande missão, né? E é uma coisa muito complexa também, né? Todo o sistema, né? Do homem, não é?
Exatamente, Bicudo. Ontem eu dou aula na Unesc, né? Estou no ambulatório de urologia lá com eles também, ajudando, ensinando. Eu falei, gente, urologia é tudo. Você pode não gostar da parte cirúrgica, mas, entretanto, pacientes geriátricos, pacientes maiores de 60 anos, começam a ter problemas prostáticos. Homens começam a ter problemas de ejaculação. Mulheres começam a ter problemas urinários também. Então, a urologia, ela abrange realmente todas as especialidades, né? Pacientes que têm problemas vasculares, pode ter problemas também de ereção, problemas urológicos. A parte oncológica também, né? Então, cânceres de rim, cistos nos rins, alterações na próstata, cânceres na próstata. A gente acaba englobando principalmente o público masculino, mas a mulher também está inclusa nesse pacotinho com a gente.
Uhum. A partir de que idade, doutor, se recomenda fazer os exames com mais frequência ou anuais?
Então, Marconi, Bicudo, Marconi é a rádio, né? Uhum. Bicudo, exames é assim, primeiro, se você quer avaliar o câncer de próstata, né? O rastreio do câncer de próstata, ele é feito através do PSA e dependendo do valor, sim, que vai ter a questão do toque retal. Então, o toque é a última coisa que a gente vai conversar. Então, todo homem a partir de 50 anos tem que procurar um urologista para fazer o seu rastreio. Entretanto, o homem com 18 anos, ele fica nesse limbo, né? Quem vai ser o médico que vai fazer a sua rotina? Não tem problema cardíaco, não tem problema intestinal. Então, quem que é o médico? Com quem que eu vou fazer a rotina, né? Então, eu venho com a proposta de ser o médico do homem, né? Que acompanha o homem desde, assim, seus 14 até a sua vida inteira.
Uhum. Quais são os principais exames? Você falou no PSA agora, que é muito conhecido, né? Mas que outros exames podem ser feitos, né, para rastrear ou encontrar, diagnosticar alguma coisa?
Certo. Existe sempre essa ansiedade sobre o que a gente pode encontrar ou não, né? Uhum. Tenho doença, vou procurar ou não? Então, se você procura, você encontra. Quanto a isso, não há dúvidas. Então, a orientação é assim, a gente fazer um rastreio, rotinas. Muitas vezes... Então, assim, cada paciente tem a sua individualização. Então, os exames, né? Não vou dizer que é um pacotinho para todo mundo, mas, assim, existem sempre os principais. O hemograma, investigar anemia, outras alterações. Função renal, né? Primordial, a gente saber. Alterações urinárias. Vitaminas também. A testosterona, hoje em dia, está muito em alta. E eu vejo, realmente, todos os dias que homens de 30 a 40 anos já estão tendo problemas de testosterona baixa, o hipogonadismo, que a gente chama.
Uhum. Existe algum sinal de alerta que as pessoas tendem a ignorar, mas que merece a atenção imediata, doutor?
Então, o alerta, aí a gente tem que diferenciar as doenças oncológicas, né, o câncer, doenças malignas propriamente ditas, que geralmente a próstata, por exemplo, não gera grandes sintomas, o câncer de próstata. Quando ele gera, já é tardio. Câncer de bexiga, principalmente para paciente que fuma, é sangue na urina. Sangue na urina nunca é normal, sempre é uma coisa que a gente tem que investigar. Agora, se a gente vai para a parte funcional, né, então a parte urinária. Quando que o homem tem que procurar o urologista? Primeiro, você acorda à noite? Você não é bebê, né? Então não é normal você ficar acordando uma, duas vezes à noite. O jato já tá fraco, né? Eu sempre brinco assim, ó, bicudo. É igual criança pequena, tá mais na árvore ou tá mais no pé com o paciente, né? Daí ele fala. É, você tem uma urgência, sentir vontade de fazer xixi, tem que sair correndo pro banheiro. Gotejamento pós-miccional, isso aí é o terror das mulheres. O homem suja a cueca depois da urina, fica pingando, fica aquele cheiro de urina. Assim, são os sintomas assim, principais sobre a avaliação dos sintomas urinários. Então, o grande problema é que esses sintomas eles não começam de um dia para o outro. Muito pelo contrário, ele vem ao longo de meses ou anos te acompanhando. Então, a hora que você vê, já está muito grave, né, os sintomas. Então, você já está com uma perda funcional muito grande. Ou até, assim, a tua idade, já as cirurgias já começam a ficar mais complicadas. Então, se eu tivesse te operado 5 a 10 anos atrás, olha a qualidade de vida que você acaba perdendo.
Uhum. Tomar muita ou pouca água altera também alguma coisa? Ajuda ou não?
A água é uma coisa que assim, eu mostro para os pacientes em toda consulta. Eu sempre tenho uma garrafinha do lado, próximo para os alunos. Na minha mochila eu sempre tenho uma garrafa. Eu tenho que ser o exemplo, né? Não adianta.
Exato.
É, então, assim, ingesta de água. O consumo ideal é entre 2 a 3 litros por dia. Claro, se você faz exercício, trabalha embaixo do sol, no verão, você tem que consumir mais água. No inverno vem um grande problema, em que a gente começa a ter mais infecções urinárias, porque está frio, então a gente, a água é gelada, então você tem uma tendência a tomar menos água. Então você urina menos e o padrão funcional também piora, por causa do frio, né? A bexiga é um músculo, então se você fica contraído no frio, a sua bexiga também contrai. Então você não vai urinar também melhor. Tem essa questão da sazonalidade.
Perfeito. A população masculina pode mudar o seu modo de vida para reduzir o risco de problemas urológicos?
Então, primeira coisa, riscos urológicos. A água, ela ajuda a prevenir formação de cálculos, ajuda a eliminar melhor, você se sente melhor. Alguns homens e mulheres que têm enxaqueca, quando eles tomam água, eles ficam melhores, porque você está mais hidratado. Tá? Então, o que... essa é uma orientação para tudo, orientação do cardiologista, orientação do urologista. É, primeira coisa, você tem que fazer um exercício. Então, eu tenho pacientes que trabalham no peso todos os dias. Por exemplo, pedreiros, pintores, pacientes de metalúrgicas, né? Eles fazem força. Eu tenho que olhar para eles, olha, você tem que fazer um exercício físico. Porque exercício físico é tudo que você faz para fazer. É extra, né? Então, muitas vezes, é academia pela questão do horário... é, exercício de fortalecimento, alongamento, pilates, brinca com os pacientes, às vezes fazer uma luta ou até zumba. Enfim, você tem que mexer o corpo, você tem que fortalecer. Porque a partir dos 40 anos, você começa a ter um decréscimo, uma perda de massa muscular, que é a massa magra, e é uma substituição por massa gorda, né? Então, a gordura propriamente dita, né? Então, se a gente não ajudar a frear essa roda, então lá na frente você vai ter perda de mobilidade. Hoje, o homem com 60 anos, bicudo, ele é extremamente funcional. É o homem que passeia, é o homem que namora, é o homem que tem relação sexual com a sua parceira, com o seu parceiro. Então, assim, não é mais o aposentado que está sentado esperando o tempo passar, né? Muito pelo contrário. Você é ativo sexualmente, você é ativo funcionalmente. E, assim, se você não mexer o corpo, né? Você não estimular, você vai ter perda. Se você quer ser o avô que fica sentadinho na cadeira esperando a vida passar... tudo bem, agora se você quer viver, a gente tem que se mexer.
Falamos de água. Além da alimentação habitual, arroz, feijão, saladas, né? O que mais que pode ser somado à alimentação que pode fazer uma diferença?
Então vai depender, né? A alimentação, isso é sempre condicionista, mas é o básico, né? Teu prato tem que ser parado, 50% saladas e legumes, você tem que 25% a 30% proteína e 20% a 25% carboidrato, arroz, feijão, batata, arroz, moranga, né? É, tem que ter consumo de frutas, legumes. Agora, se você quer prevenir cálculos no rim, o ideal é consumir também frutas cítricas, porque ela tem um citrato. O citrato ajuda a diminuir a formação de cálculos. Se você tem ácido úrico alto, você tem que diminuir o consumo de carne vermelha, consumo de álcool, principalmente cerveja. Pacientes com gota também tem que ter essa orientação. Então, algumas orientações dietéticas são muito específicas de algumas doenças ou patologias que a gente só vai descobrir com exames de rotina, né?
Será que o emocional também influencia? O estresse pode afetar a função urinária e também sexual?
Ontem ainda falei para a aluna, a cabeça, a nossa segunda cabeça é a bexiga. Então, pessoas que têm ansiedade ou depressão, pode acontecer retenção urinária e mais vezes no banheiro. Então, não há dúvidas. E além da parte alimentar, né? Se você não dorme bem, você não descansa bem, você não consegue trabalhar bem, então você vai comer mais, você vai comer pior, por causa da lei da recompensa, né?
Parece que já se quebrou bastante o preconceito, né? Mas ainda existe preconceito do homem em ir ao médico.
Eu sempre falo...
Relacionando essa questão da necessidade de fazer o exame do toque também.
Eu sempre falo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, na consulta, que a gente tem que desmistificar, quebrar esses tabus, né? A urologia é muito mais que um toque, né? A tua rotina, a tua vida. O toque é exceção, meu amigo. Se precisar, não há nenhum problema. É feito com uma anestesia, um gelzinho anestésico local, indolor... E assim, se tu acha que a tua masculinidade é tão frágil ao ponto de um exame físico, né, um exame médico te prejudicar, então acho que você tem que questionar os teus valores, né?
É verdade.
E assim, o PSA, os exames que a gente tem hoje, o uso de ressonâncias, né, diminui sim a realização do toque. Não é em toda consulta, então isso tem que ser quebrado. E além do que, o homem tem muito a aprender com a mulher. A mulher, isso, ela se cuida, as campanhas do Outubro Rosa, elas sempre vão, elas fazem exames especulares, fazem coleta de preventivo, fazem a mamografia, que é um exame que acaba espremendo um pouquinho a mama dela, e não há nenhum problema. Por que o homem tem tanto preconceito com o exame de sangue?
Exatamente. Eu já fiz os meus exames necessários, e comentando com amigos, ele também falou o seguinte, pensa nas mulheres, que, né, é muito mais incômodo para elas, né? Como é que se lida com o preconceito, a vergonha, na consulta, lá no consultório, né? no prático, doutor? Né?
Então, primeira coisa...
Tem alguma recomendação?
A minha consulta, ela nunca começa direto com exames. Não, primeiro eu quero conhecer. Minha primeira pergunta é de onde você vem, qual o seu nome, o que você trabalha. Porque o teu trabalho, ele vai influenciar muito nas suas patologias, nas suas doenças. Então, vamos lá. Um homem que está com testosterona baixa, trabalha numa empresa, trabalha 8, 9 horas por dia no pesado. Ele vai ter um cansado, vai chegar em casa, tem filhos, tem mulher para dar atenção, para dar conta de todo mundo. Então assim, o cara até dá atenção de todo mundo, botar a criança a dormir é 10, 11 da noite. Às vezes esse cara não tem vontade de ter relação sexual. E tá tudo bem, ele não tem isso, e a parceira também tem que entender. Então o cara não vai dormir direito, se ele não dorme direito... Ele não vai comer bem, ele vai querer comer muito mais do que deve, vai ficar estressado no trabalho, vai acabar brigando. Ele, de novo, vai chegar em casa estressado, cansado, daí de novo não vai dar atenção para a mulher, não vai dar atenção para a filha. E com isso vai indo essa roda, né? E parar essa roda, ela nunca é fácil. Depois que desce o morro, você não para o carro.
Você falou em sono. Aliás, parece que o sono... Né? Ele é fundamental, né, para descansar o corpo e você recarregar as energias.
Não, né? Parece não. O sono, ele é sim, tá? Até voltei agora do Congresso Latino-Americano de Medicina Sexual e cada vez mais tem se falado sobre deficiência de ereção, diminuição de libido, né, do sexo do homem com relação do sono. Então já está comprovado que noites mal dormidas diminui a sua testosterona e diminui a sua libido. Diminui a testosterona chega de cerca de 20 a 30% quando você dorme só 5 horas. Então, distúrbios do sono está assim. Se você não dorme direito, você não descansa. Se você não descansa, você fica cansado, irritado, novamente, a roda descendo o morro.
Quando você falar alguma coisa para sua esposa e ela disser assim, ó, vai dormir... Talvez tenha um objetivo importante. Vai dormir, vai descansar, vai ficar bem, né? Doutor, qual é o papel da inteligência artificial na prevenção e diagnóstico de doenças urológicas?
Então, as IAs na medicina, elas são algo muito novo ainda e recente. As aplicabilidades delas estão muito relacionadas ainda com distúrbios de psiquiátricos, então de depressão, ansiedade. Existem IAs específicas, ou tem gente até que usa o próprio chat para ficar conversando e acalmar e se tranquilizar. Na parte urológica, nós estamos ainda em adaptação. Ainda a IA está sendo utilizada para ver se a ressonância consegue substituir o toque retal. mas ainda não há um consenso. Então, dentro da urologia, não temos grandes tecnologias de IA para oferecer ferramentas de aplicativos.
Uhum.
Nós temos questionários. Então, há sim uma tendência à padronização, né?
Doutor, um amigo me disse que a retirada de uma amostra da próstata para fazer uma biópsia é um pouco incômodo. Como é que é feito isso?
Então, primeira coisa, vai depender como você quer fazer e aonde você vai fazer, né?
Uhum.
Hoje em dia, as duas biópsias principais que existem é a transretal, em que o aparelho vai lá embaixo, né?
Uhum.
E tem a outra abdominal, a perineal, né? Que é bem na racha, né? Então, assim, se você faz com uma sedação, né? Com anestesia, então o procedimento ele tem de ser indolor, você dorme durante todo o procedimento.
Uhum.
Agora, se não houver condições, né, de ter anestesia, então realmente é um procedimento desconfortável, mas ele é muito seleto a sua indicação.
Uhum.
Então tem que ter PSAs alterados, tem que ter uma suspeita de um câncer. Então, assim, quanto equivale a dúvida e a certeza para descobrir um câncer e poder tratar de forma precoce?
Mas há casos que se faz com o paciente consciente.
Sim, é que daí isso o SUS acaba não cobrindo sedação.
Certo.
Então o radiologista ou o urologista que faz a biópsia, ele tem que fazer do meio que ele tem, né? E há sim pacientes que também não pagam pela sedação, quando fazem por meios particulares. Às vezes o convênio não cobre.
Então
é feito daí, você trabalha com os artifícios que você tem. Aos meus pacientes, eu sempre ofereço meus procedimentos com sedação. Vasectomia com sedação, apostectomia com a cirurgia da fimose, né?
Uhum.
Com sedação, e são cirurgias muito mais tranquilas, pós-operatórios, extremamente, assim, excelentes, por causa da tira-ansiedade, você dorme, você não sente nem as picadinhas das agulhas.
Uhum. Doutor, a idade para iniciar os exames, né, varia de uma raça para outra?
Sim, o rastreio do câncer de próstata varia, muito bem lembrado. Então, assim, ó, você não tem nenhum fator familiar e é de raça branca, você começa a partir dos 50 anos. A população negra, ela tem indicação de começar aos 45 anos, ou se você tem familiares, né, pai e tios, com câncer de próstata, até irmãos. Então, a indicação dele seria começar a fazer o PSA com 45 anos. E se o PSA tiver alteração, aí a gente pensa em fazer um toque retal.
Perfeito. O que você diria, doutor, para uma pessoa que, um homem, que já está na idade de fazer, mas nunca foi ao urologista, não foi ao médico, né? Ou não faz outros exames importantes também?
Acho que antes de falar só pelo câncer, a gente pode falar assim, homem, se você anda cansado, indisposto, o galo já não está mais cantando, né, o bicudo?
Boa, essa aí é. Já... Gostou dessa, Romero, hein? O galo não está cantando, é boa, né? Aliás, um médico uma vez disse numa palestra, se você não consegue mais escrever com xixi na parede, como fazia no passado, quando era menino, já, né, começa...
Exatamente. O xixi tá mais no pé. Você acorda 2-3 vezes à noite. Então, assim, você necessita, assim, de uma avaliação urológica.
Uhum.
Muitas vezes temos causas hormonais, temos deficiência de vitaminas, temos causas funcionais. Por quê? Por que eu friso muito a parte urinária? Porque todo homem, a partir dos 50 anos, começa a ter um crescimento da próstata. Então, há homens com 50 a 60 anos, 50 a 60% da população masculina já tem a doença chamada hiperplasia prostática benigna.
Uhum.
Então, é um aumento benigno da próstata. Então, a próstata é uma glândula que abraça o canal do xixi, a uretra. É um caninho que leva a urina, né, da bexiga até para fora. Então, se você tem uma glândula que ela cresce, então o caninho vai apertando. E pode chegar uma hora, igual quando a gente brinca com mangueira, né? A mangueira a gente vai apertando ela, vai afinando o jato.
Uhum.
Vai afinando até uma hora que realmente pode trancar e o paciente causar uma obstrução. Então, tem pacientes que às vezes vivem de sonda vesical de demora porque não trataram precocemente.
Interessante. Os números dos exames variam de acordo com o tamanho da próstata também, né, doutor?
Eles variam conforme a idade, variam conforme o tamanho da próstata também, o PSA. Então, o PSA, um valor absoluto para ele, uma regra geral, a princípio não tem. É muito mais a individualização, de eu medir, avaliar e, principalmente, o acompanhamento do PSA. É muito melhor do que uma dosagem isolada.
Não é comparável igual ao HDL e LDL?
Isso, são exames usados para o colesterol, né?
Colesterol, né?
Isso, então o HDL é o colesterol bom, o LDL é o colesterol ruim. Então o LDL acima de 150 já começa assim a criar fator de risco. Então pacientes diabéticos, hipertensos, a gente é muito mais rigoroso com o tratamento do colesterol. O PSA, diferente, ele não é um exame que eu consigo tratar ele. O PSA é um exame, é uma secreção pela glândula prostática. Uhum. Existem até medicações que diminuem ele. Mas diminuir o PSA não vai alterar nada na sua vida. Uhum. Então, mas o PSA é alto. Não, então vamos ver. Pode ser um câncer? Pode ser um câncer. Mas a hiperplasia prostática benigna, ela também traz um PSA alto. Por exemplo, paciente que atendi semana passada no ambulatório, é paciente com uma próstata de 140 gramas e um PSA de 8. Se tu for olhar, é um PSA alto. Um PSA que tem indicação de biópsia. Mas uma próstata de 140 gramas, fazendo o refinamento do PSA, ele está um PSA adequado. Uhum. Então é por causa da hiperplasia prostática. Uhum. Então por isso, eu sempre falo, o negócio é individualização. Se botar num bolo de gato, não adianta, você não vai saber a diferença. Uhum. O paciente tem que ser individualizado, eu tenho que conhecer ele, eu tenho que conhecer a rotina, eu tenho que saber como é que está o casamento dele, eu tenho que saber como é que está o divórcio dele, como é que estão os relacionamentos. Porque tudo isso pode refletir na parte urinária, na parte sexual, na parte do trabalho, na sua disposição. Eu brinco, Bicudo, que se a cabeça de cima não está bem, a de baixo não vai te responder nunca.
Perfeito. Aliás, o nosso corpo é um complexo, né, doutor? Não dá para descuidar, por exemplo, do controle da diabetes, do colesterol.
Sim, tanto, né? Que a diabetes é uma das principais... Por isso que a urologia engloba tudo. A diabetes é uma das principais causas de perda de função sexual, de disfunção erétil. Então, do homem fica broxa. Então, o paciente diabético tem, assim, que ter um controle rigoroso. Pacientes cardíacos graves, né? Geralmente, a disfunção erétil está associada com risco cardíaco.
Uhum.
Porque se os vasos sanguíneos da extremidade, né, não estão bem, os centrais, né, que é o do coração também, ele pode sofrer problemas.
Uhum.
Então, por isso que a gente tem que olhar o paciente.
Perguntas da ouvinte. Não fale meu nome, por favor. Não tem problema, não falaremos. Peço para que o doutor responda, né? O meu marido levanta até 5 vezes para fazer xixi à noite. Obrigada.
Então, primeira coisa, diferenciar a idade do teu marido.
Uhum.
Geralmente, uma pessoa realmente com maior de 60 anos é um paciente que eu vou pensar numa hiperplasia prostática benigna, um paciente que a gente vai ter que começar a medicação. Mas assim, entretanto, por sintomas tão graves, a gente vai ter que pensar talvez em uma cirurgia de desobstrução da próstata. Aí pode ser por corte ou pelo canal do xixi, sem cortes, minimamente invasiva.
Uhum.
Agora, se ele é um paciente jovem fazendo isso, a gente tem que ver uma hiperatividade detrusora ou outros sintomas que estão causando isso aí também.
Uhum.
Então, pode agendar uma consulta lá na clínica dos aposentados.
Ele tem 58 anos, eu perguntei aqui.
Ah, tá.
58, tá. Era a idade.
Então é um paciente que realmente... Quanto que é? Semana que vem tem agenda, né?
Então
pode ir lá que a gente vai ter que ver isso aí de perto, vamos ter que ver o teu tamanho da próstata, vamos ter que ver o teu PSA, uhum. Vou ter que analisar a tua parte funcional de forma completa, mas há sim uma... A noctúria, né? O acordar à noite, para mim eu digo que é o mais certo, é a pergunta mais certa. Porque o paciente não mente quantas... Você pode mentir o jato, você pode mentir quantas vezes você vai. Mas quantas vezes você acorda à noite, geralmente você fala a verdade.
E a esposa percebe, né?
E geralmente tem que ir com a mulher. O homem, tá? Tem que ir com a mulher. Não dá pra ir desacompanhado. É pior que criança pequena.
Não, e outra, influencia até no sono dela, né? Porque o cara acorda toda hora, né?
É.
Bem, um outro ouvinte pergunta. Oi, Bicudo. Existe como repor a testosterona?
Isso. Existem várias formas de repor testosterona. Existem por gel, por terapias injetáveis, existem medicações via orais, tá? Mas tudo vai depender do teu objetivo. Então, assim, pacientes que 30, 40 anos, geralmente eu tento mudar o hábito de vida desse paciente e começar medicações como clomifeno, clomid, que agem no eixo central. Eu mantenho a fertilidade do paciente e aumento a testosterona. Agora, pacientes que já têm um testículo diminuído, 60, 70 anos, há uma tendência de talvez a gente tentar terapias por gel, terapias injetáveis. Então, assim, a testosterona ela é muito mais que um hormônio só sexual.
Uhum.
Testosterona é músculo, testosterona é saúde óssea, tá? Osso, então osteoporose, a gente sempre tem que investigar a falta de testosterona. A testosterona, muitas vezes pacientes depressivos ou depressivos graves que não respondem ao tratamento, eles podem ter testosterona baixa também, deficiência de vitaminas. Então a testosterona é saúde mental. Homens que se queixam de algum esquecimento, a cabeça um pouco mais avoada, também pode ser isso. Testosterona é disposição também, tá, bicudo? Uhum. Então, a testosterona é muito mais que um hormônio que vai deixar lá o amigão duro.
Sim.
Muito pelo contrário, ela é saúde, é bem-estar. Então, já foi visto que homens que têm diabetes com deficiência de testosterona, eles tendem a responder melhor ao tratamento da diabetes com reposição da testo. Então, pacientes hipertensos melhoram, pacientes obesos ou até com colesterol alto, se tem diminuição, eles melhoram também os seus sintomas e o seu tratamento fica muito melhor.
E qual é o nível ideal? É idade? É peso? Altura? Como é que funciona? E que
novamente,
exame que
é feito? A idade vai depender o valor, né? O valor, via de regra, cada sociedade tem uma, né? Então, a gente tem um valor. Tem valor de 200, 300, 350. Mas vai depender, principalmente, a idade do homem e os sintomas dele.
Certo.
Muitas vezes, você pode ter uma testo de 380 no limite. Cara, você não tem sintoma nenhum, o amigão funciona normal, você ir treinar, fazer academia, e tá tudo bem, porque é um valor adequado para você. E tem gente com, às vezes, uma testo no nível bom e é extremamente sintomático.
Uhum.
Então, nem sempre os seus sintomas estão associados à testosterona. Novamente, a individualização.
Perfeito. O nosso tempo está se esgotando, mas tem aqui uma colocação. Bom dia. Fala-se muito que o óleo de semente de abóbora faz muito bem para a próstata. Tem relação, doutor?
Olha, eu desconheço, tá? Não existe nenhuma literatura, tá? Isso é guideline europeu e guideline americano. Então, quer dizer, as bíblias da urologia e o livro, tá? Eles falam que realmente, para próstata, não existe nenhum fitoterápico.
Uhum.
Aí eu brinco assim, faço chá de folha de abacate. Eu digo que é igual tempero. Tempero de mais, tempero de menos, a carne é carne.
Uhum.
Então, assim, se você tomou e te fez bem, beleza, continua. Agora, eu não tenho nenhuma evidência científica para te orientar, tá? Então, a gente tem que trabalhar com o que eu tenho de evidência, o que realmente funciona. Se você tomou e te fez bem, ótimo. Agora, eu não tenho nenhuma evidência para basear essa prescrição.
Perfeito. Obrigado, doutor, por ter vindo, né? As 3 para o meio-dia, um bate-papo aberto, né? Objetivo com relação à saúde do homem, né? Sem preconceito, sem tabu. Vá ao consultório, vá ao médico e faça os exames que tem que ser feito, né?
E ligue para o 2248-3465-2248, que o doutor Daniel vai estar à disposição a semana que vem e ainda tem vaga para consulta.
Perfeito. Olha, 3465-2248 e também há o WhatsApp da associação, né, Neno?
Exatamente.
O WhatsApp, eu já vou informar para vocês aqui, porque é um número, inclusive, muito bom. É o 99801-4747.
Fácil, hein? Fácil de decorar.
Isso aí. Prazer lhe conhecer, doutor. Muito sucesso, viu? Obrigado.
Satisfação,
viu?
E sempre à disposição.
Neno, obrigado, presidente.
Eu que agradeço pelo espaço e valeu a pena, né?
Além do urologista, há outros vários profissionais também, né?
Bem,
pode citar,
temos,
fique à vontade.
Nós temos aqui na associação, são os médicos que atendem ali, ô Bicudo.
Tem vários.
Tem a doutora Cíntia Bianco, que é psicóloga, a doutora Ludmila, que é dermatologista, o doutor Daniel, que é urologista, o doutor Ronaldo da Silva,
cardiologista.
É cardiologista, o doutor Itamar, clínico geral, o doutor Gabriel Semi, que é psiquiatra, tem a doutora, o doutor Luiz Alain, é endócrino, tem o doutor Alexandre Pará, que é da gastroenterologia, tem a Maria Fernanda Cizés, que é geriatria, a Isabel Rampinelli, que é neurologia, André César, que é otorrino, e o doutor Elcio Madruga, que é ortopedista.
Perfeito. E quanto custa a mensalidade?
A mensalidade hoje, para quem é aposentado, o desconto é 1% do salário que ele ganha na aposentadoria.
Certo.
Se ganha R$1.518, é R$15 a mensalidade.
É barato.
Dizer, se ganha 20, é 20 reais. Se ganha 30, se ganha 2 mil, é 20, é 20 reais. Se ganha 3 mil, é 30 reais. É 1% do salário que ele ganha.
Não, paga, não paga um lanche.
Não, não. E tem o sócio de balcão. Sócio de balcão é 30 reais.
Certo, perfeito.
E o pessoal que queira consultar com o doutor, não precisa ser exatamente ser associado. Se ele Tem, nós temos lá o do convênio para particular e para quem é associado. Quer dizer, os valores são diferentes, né?
Tá certo. Tá. Obrigado, Neno. Bom apetite e até a próxima, né?
Até a próxima.
Obrigado, doutor, mais uma vez, né?
Obrigado.